בעזרת השם, דף למי, תתת ג'ווה מציע, עולה פרסור, שלום עליכם. סתמוס דף חפטי, תמות בית, נקוואר תניה ג'יבר, שנו זו יספונצ'ינוס. ואומר רבי יוחנן, נפל רבי יוחנן. Estamos tratando do assunto de como a pessoa tem que cuidar de um objeto que deixou perdido. E de passagem, a câmera atrás do instrumento de Rabi Yohanan. Fala Rabi Yohanan, Mishe, Iniach, Loavir, Maotar, Beverotzele, Abdan. Fala Rabi Yohanan, um conselho para a pessoa que quer perder dinheiro. Loaleno, ele herdou muito dinheiro do pai dele, ele quer jogar dinheiro no lixo. Então o que ele faz? Ele baixa para depistar que ele use roupas de linho. Veja também para que ele use utensílios de vidro. Veja corpo ali, velha Shevimael. Contrate empregados e não supervisione o trabalho deles. Formas de perder dinheiro. Explica a Gemara baixo Beklipistan, Bekitna Rumita. Isso que Rabbi Yohanan ensinou, linho, é um linho italiano, muito fino, muito frágil. É uma forma de perder dinheiro, fala Rabbi Yohanan. Veja também Beklisurit, Bezugita Rivarda. Que Rabbi Yohanan ensinou vidro, é um cristal fino, frágil. Veja corpo ali, Marishimae, Targuma. Betori, de Napis Pseidai. Começamos lá, meio em cima. Isso que Rabbi Yohanan fala dos empregados. Se trata, por exemplo, quando a pessoa ele contratou empregados para dirigir os bois, para arar o campo. Então, se a pessoa não supervisiona esses empregados, provavelmente os bois vão se prejudicar e também o campo dele. Outros tipos de trabalho também, a pessoa tem que supervisionar os empregados dele quando há um risco. A pessoa achou perdido uma roupa e tem a obrigação de arejar a roupa uma vez a cada 30 dias, estender a roupa para que a roupa não mofe, colocar no sol. A Mishnah fala que a pessoa não pode estender a roupa para o seu benefício, para enfeitar a sua casa. Não pode usar algo que ele achou perdido, como a gente viu ontem. Então, pergunta na Ibaelo, perguntar não sabe se o senhor qual é a lei se a pessoa tem que estender a roupa de qualquer forma para o benefício da roupa. Será que de passagem ele pode também se beneficiar e estender a roupa na casa para enfeitar a casa? Ou não? Tá achando uma prova. O princípio da Mishnah, temos uma prova para isso. Fala, Gmará. A pessoa deve estender a roupa para o benefício da roupa. Parece que se a pessoa vai se beneficiar, é proibido. Pergunta aí, mas sei, foi a sua sequência. Valor lechvodó. Lechvodó de lo ha letzorká letzorkó já perdami. Já falando na sequência que a pessoa não pode estender a roupa especificamente para o seu benefício. Parece que se ele está beneficiando a roupa também, seria permitido. Então, a nossa Mishnah não tem prova para nenhum dos lados. Está achando outra prova. A pessoa não pode pegar a roupa que ele achou perdida e estender na cama dele ou sobre uma haste para se beneficiar, para enfeitar a sua casa. Mas ele pode para o benefício da roupa, para que a roupa se areje. Fala Braita, claramente, se a pessoa vai receber visitas, ele não pode estender a roupa, mesmo que está beneficiando também a roupa, porque ele também está tendo um proveito disso, enfeitando a casa para as visitas. Então você vê daqui que a pessoa está proibido disso. Fala, não tem prova. Não tem prova, lá estão de visitas. Pode ser que o fato das visitas olharem, se pressionarem com essa roupa, podem atrair um olho gordo sobre a roupa, que é proibido, faz mal para a roupa. E alguma visita pode roubar essa roupa bem bonita. Então não pode colocar um objeto que ele achou perdido em risco, então... É um caso específico, não tem prova que a pessoa não pode se beneficiar também estendendo a roupa para enfeitar a sua casa, se não tem visitas. Foi uma taxa, uma outra tentativa de prova. Vimos tratando de soltar bastante esse assunto. Em resumo, uma pessoa foi encontrada assassinada, por exemplo, numa estrada. Não estava numa cidade. A cidade mais próxima ao corpo do falecido, que provavelmente a cidade que o assassino saiu de lá, tem que fazer um ritual de capará de expiação que vai proteger essa cidade. O ritual de Eglarufá, pegar uma bezerra, levar num certo riacho, cortar a nuca da bezerra, um certo ritual de expiação. E a lei é que essa bezerra nunca pode ter trabalhado para ser válido ao ritual de Eglarufá. É proibido nem colocar o jugo sobre uma bezerra para usar depois para o ritual de Eglarufá. Se o jugo foi colocado sobre a bezerra ou a bezerra trabalhou, ela se invalidou o ritual. Fala a Braita, a pessoa amarrou a bezerra para que a bezerra mame, para o benefício da bezerra. E de passagem, a bezerra, junto com outros bezerros, pisou nos cereais, fez a dixá, separou os grãos das cascas. Então, na prática, a bezerra fez algum trabalho, que será a iglá ainda é válida. Porém, se o que amarrou a bezerra teve a intenção da bezerra mamar e também trabalhar, também pisar, aí a iglá se invalidou. Então, o que se vê daqui? Se vê claramente que se a pessoa amarrou a iglá para que ela mame e também trabalhe, é como se ele tivesse amarrado o animal para que ele só trabalhe e a bezerra se invalidou. Então, aparentemente, a mesma lei com relação a uma roupa, que a pessoa vai estender a roupa para se beneficiar e beneficiar a roupa, é como se ele tivesse estendido só para o seu benefício. É proibido. Isso é aparente porque se vê nessa braita. Mas não tem prova. Lá, com relação a iglá, o fato é enfatiza essa lei. Se essa bezerra serviu para algum trabalho, ela se invalida. Então, lá é uma coisa específica. Não é prova para o caso do objeto perdido. Se é assim também no primeiro caso, que a pessoa amarrou a bezerra para que ela mame e ela também trabalhou, deveria se invalidar, e a Breta fala que não. Essa é a lei do princípio da Breta, é como essa lei da Mishnah. Ele fala a Mishnah. Com relação a Paraduma, sabemos que a única forma de purificar uma pessoa que se impurificou em preço do falecido é com as cinzas da vaca vermelha, da Paraduma. E a Paraduma se invalida se ela trabalha ou se é colocado sobre ela o jugo, o ol. Então, explica a Mishnah, se um pássaro pousou sobre a vaca vermelha, ela continua válida. O dono não teve nenhum proveito disso. Alá, aliás, Zahar Psula, já se um macho cruzou com essa vaca vermelha, a vaca vermelha se invalida. Mas então, qual o motivo dessa lei? Que Rav Papa, da Marafapa, como disse Rav Papa. Iktiv ubad, karina ubad, havamina firumimela. Se a Torá tivesse escrito Ubat, Ain, Vav, Bet, Dalet, então a lei seria que se a vaca vermelha ou a iglá arufá serviu para algum trabalho, se invalida. Mas não está escrito assim. Veiktiv Avat, Vekarina Avat, Avaminad, Avat, Ba, Iu. E se a Torá tivesse escrito Avat e se visse da mesma forma, então a lei seria que se o dono fez a vaca vermelha ou a bezerra trabalharem, aí o animal se invalida para o ritual. A Torá escreveu de uma forma intermediária. Escreveu Avat, Ain, Bet, Dalet. Mas se lê Ubat, como se tivesse o Vav, assim é o pontilhado. Então, o que se vê dessa linguagem? Bainan Ubat, Dumia de Avat. Que se a bezerra serviu para algum trabalho, como se o dono tivesse feito o animal trabalhar, se invalida. A mesma coisa com a nossa parada do mar. Então o quê? Tudo vai depender se o dono teve algum proveito disso. Então, no caso da parada do mar, se um pássaro pousou sobre a vaca vermelha, o dono não teve nenhum proveito relevante disso. E o trabalho da vaca vermelha foi insignificante. Então a vaca vermelha continua válida. A mesma coisa com relação à iglá. Já no caso que um macho cruzou com a vaca vermelha, é algo que o dono normalmente está a favor. Normalmente o dono quer que a vaca decria. Então a vaca vermelha se invalidou, porque é algo que o dono desfruta disso em uma situação normal. Então a vaca vermelha se invalidou. No caso da bezerra, se a pessoa tem vários bezerros que estão pisando de qualquer forma nos cereais, fazendo a dixá, para o dono é irrelevante se essa bezerra vai também pisar ou não. Ele amarrou a bezerra para que ela mame. Então a bezerra não se invalidou, porque o dono não teve nenhum proveito relevante disso. É insignificante para o dono que a bezerra vai pisar nos cereais, tem outros bezerros para fazer o mesmo serviço, praticamente no mesmo tempo. Então a bezerra não se invalidou para a iglá arufá. Mas se o dono amarrou a bezerra para que ela também mame e também pise, então o dono revelou a intenção dele, que ele quer que a bezerra trabalhe, e a bezerra trabalhou, se invalidou para o ritual de iglá arufá. Então falamos no assunto de da iglá arufá, paraduma, são assuntos específicos que eu queria dar uma dica para dizer essas leis. Mas não é prova para que o caso da pessoa que achou o objeto perdido, se ele vai poder usar o objeto de passagem que o objeto está também se beneficiando. Então, aparentemente, a lei é que é proibido que a pessoa estenda a roupa para se beneficiar e beneficiar também a roupa. A pessoa não pode fazer nenhum uso de um objeto que ele achou perdido. המשנה פעלה כלי כסף, כלי נחושת. Certa situação que a pessoa encontrou utensílios de prata ou de cobre, como é que ele tem que preservar os utensílios? Vamos ver agora mais sobre isso. Tá, vamos falar, Breta. Motse kleetz, mishtamesh ben bishish lo irakvu. A pessoa encontrou um utensílio de madeira, tem que usar o utensílio para que a madeira não se estrague. Kle nechosh mishtamesh ben bechamin avalo al ideau. A pessoa achou um utensílio de cobre, ele deve usar o utensílio uma vez a cada 30 dias, como a Mishnah diz, ou com alguma substância fria ou quente, mas não colocar o utensílio de cobre no fogo e preencher machucar, porque isso desgasta o cobre, escurece e prejudica o utensílio. Então, isso é proibido. A pessoa achou utensílios de prata, também tem que usar o utensílio para que não enferruje, mas só com uma substância fria. Mas não quente, porque uma substância quente escurece a prata. Magrefot de cartumot, a pessoa achou grandes garfos que se usa na produção de frutas secas, ou machados, mishtamesh ben berach, avalo bekashê, deve usar o utensílio de tempos em tempos, mas só para substâncias macias, moles, avalo bekashê, mas ele não pode cortar com esse machado ou usar os garfos com substâncias duras, rígidas, porque isso desgasta o fio, desgasta o utensílio e é proibido prejudicar o utensílio. A pessoa achou utensílios de ouro ou utensílios de vidro, são utensílios que não se estragam, não se enferrujam, deixa os utensílios de lado e espere até que o dono se identifique ou até que ele venha e diga quem é o dono. Esses mesmos procedimentos que a gente viu na Braita sobre um objeto perdido, que a pessoa tem que usar para preservar o utensílio, a mesma coisa se aplica se a pessoa está vigiando um utensílio para o dono. O vigia tem que tomar esses cuidados e preservar o utensílio. Pergunta, picadono, maia vitegabe. O vigia tem que cuidar do utensílio. O dono sabe onde está o utensílio dele. Está com o vigia. Então é a responsabilidade do dono vir e tomar os cuidados e preservar o utensílio. Por que é a obrigação do vigia? Amaravada Barhama Maravsheshet explica o sábio Picadon Shalhubar Netanyahu. A Breda se refere a um caso específico que o dono viajou, não está disponível para vir cuidar do utensílio. O vigia tem que cuidar do utensílio, mas se o dono está disponível, o dono que tem que vir preservar. Matsa saco ocupado quando a Barshendar colitor, arezeloitor. A pessoa encontrou na rua um saco velho ou uma cesta, e essa pessoa que encontrou é uma pessoa de nível aristocrático, não é uma honra para ele ficar carregando um objeto desses na rua, ele se incomoda, ele não está obrigado a pegar o objeto, deixa para uma outra pessoa que não se incomoda pegar o objeto e cumprir a mitzvah de Shavata Veda. Minana Mini, de onde você aprende essa lei da Mishnah? Tanam fala Breita. Veitalam, tapemim shita mitalem, upemim shiata mitalem. A Torá fala Veitalam, uma linguagem interessante. Tem situações que você vai se omitir, deixa o utensílio perdido onde ele está, às vezes a pessoa está obrigada. Hakeitzat, como quais são as leis? Hayakoen veio bebida que varou. Um Kohen, ele viu que num cemitério tinha algo perdido lá, ele não pode entrar no cemitério para pegar o objeto perdido. Kohen não pode se impurificar em presença do falecido, então deixa o objeto lá. Oxazaken benalivir rodou. Ou uma pessoa de idade, ou uma pessoa muito rica, muito importante, ou o que seja, e não combina com ele pegar uma cesta na rua, por exemplo, ficar carregando, então ele pode deixar a cesta lá, o outro objeto. Outra situação, Reuven e Shimon estavam a caminho do trabalho e viram algo perdido. Reuven ganha mais por hora do que Shimon, então a lei é que Shimon deve se ocupar desse objeto perdido, devolver para o dono, porque Reuven perderia mais dinheiro por hora do que Shimon, então Shimon se ocupe disso. Sobre isso se trata o pasuk, tem situações que a pessoa deve deixar o objeto lá. Lemai itzer kra. Pergunta agora, sobre qual assunto, sobre qual caso o pasuk se refere? E lemai le kohen veio betakvarot pshita. Se o caso do pasuk é que o kohen não deve entrar num cemitério para pegar algo perdido, isso é óbvio. Já saberíamos disso sem o pasuk também. Hayase, vai lota se veasse. Primeiro de tudo, a mitzvah de devolver algo perdido é uma mitzvah ativa, a mitzvah tase de asharat avedah. A proibição do kohen de entrar no cemitério sem purificar a impureza do falecido é também uma proibição, um lotase, também é uma mitzvah ativa de se manter puro. E quando temos uma situação dessa que a pessoa tem uma mitzvah ativa que entra em conflito com, contra outra mitzvah ativa e uma proibição, a pessoa não pode cumprir a mitzvah ativa. Então, se o Kohen tem a mitzvah ativa de ir e pegar o objeto perdido no cemitério, mas contra isso tem uma proibição de se impurificar e a mitzvah ativa de se manter puro, é óbvio que ele não vai entrar no cemitério. Betu, outro motivo. A mitzvah de Shabbat Avodah é uma mitzvah financeira. E a proibição do Kohen de se impurificar a empresa do falecido não é uma mitzvah financeira. E a regra é que uma mitzvah financeira não empurra uma mitzvah que não tem a ver com dinheiro. Então seria óbvio que o Kohen não vai entrar para se impurificar, para devolver o objeto para o dono, para que o dono não sofra um prejuízo. É óbvio que ele não vai estar obrigado a isso, vai estar proibido a isso. Então o pastor não se refere a esse caso do Kohen. Ele deixou Merubá Michel Haveró. Então, talvez o pastor se refere a outro caso. O caso que Reuven e Shimon encontrando o objeto perdido. E Reuven ganha mais por hora do que Shimon. Shimon se ocupe disso para que o prejuízo total seja menor. Já saberíamos disso. Midraviu Damarav, que falou o sábio na Damaraviu Damarav. Efes, viramos a página. Kiloye Bechaivion. Fala a vida em nome de Rav. A Torá fala que é proibido que a pessoa cause a si próprio a pobreza ou um prejuízo financeiro. A pessoa tem que cuidar do patrimônio dele. Então o que se aprende disso? Esse caso desse objeto perdido, se ele houver a perder, digamos, 50 por hora e Shimon vai perder só 30, você já se aprende desse passo que Shimon deve ser ocupado do objeto perdido para evitar um prejuízo financeiro maior. Então, qual é o caso do passo? O caso do passo é uma pessoa de idade, por exemplo, que viu um objeto perdido e é uma desonra ele ficar carregando esse objeto na rua, um saco velho, uma cesta, ou o que seja. Então a Torá diz que essa pessoa está isenta de se ocupar, deixa para outro que não se importa se ocupar desse objeto. Amaraba fala, se uma pessoa, digamos, de idade, viu um animal perdido, e essa pessoa de idade sabe quem é o dono, ele bateu um animal para que o animal vá em direção ao dono, Nitraeva, essa pessoa está obrigada a completar a mitzvah. Ele começou a mitzvah de Shabbat Avodah. Bateu no animal, dirigindo o animal para a direção certa. Começou a mitzvah de Shabbat Avodah, termina. Não pode parar a mitzvah na metade. Abai Havayatev Kamed de Rabba. Abai estava sentado na frente de Rabba. Hazal Anach Izi de Kaimu. Abai viu umas certas cabras que estavam lá perdidas. Shakalkala Veshardabeum. Abai pegou um pouco de terra e jogou nas cabras para elas irem em direção ao dono. Amarei Hayaftbeum Kumadrino falou: Rabba, você acabou de se obrigar a completar a mitzvah. E pegar as cabras e devolver para o dono, você está isento, você é um grande sábio. Você não tem o costume de ficar levando cabras na rua. Mas você já começou a cumprir a mitzvah de Shabbat Avodah, já jogou essa terra e dirigiu elas na direção do dono, tem que completar a mitzvah. E o Belo perguntaram aos sábios: Darkole Achzir Basade. Vendar Kolehzir Bair Mal. Qual é a lei? Uma pessoa de idade, numa situação intermediária, no campo, a pessoa não se incomoda em carregar, digamos, uma cesta. Porque poucas pessoas vão ver ele. Então, no campo, ele estaria disposto a devolver essa cesta para o dono. Mas na cidade, ele se incomoda, tem muita gente lá. Qual é a lei? Ou seja, a mitzvah de Shabbat Avodah não se recai pela metade. Ou se recai ou não se recai sobre essa pessoa. Então qual é a lei? Minha brenda, a Shabbat me alia baina, me quimando, lo daquele achzer baina, lo lechaev. Será que a mitzvah de Shabbat Avodah não se recai sobre essa pessoa? Porque na cidade ele se incomoda. Então talvez mesmo no campo ele não está obrigado a isso. Ele pode, mas não está obrigado. O dima, besadei mia tu de ichaev lei, me quimando ichaev lei, basadei ichaev lei bair. Ou o oposto, uma vez que no campo ele não se incomoda em devolver essa cesta, então mesmo na cidade ele está obrigado a mitzvah de Shabbat Avodah. Então, qual é a lei numa situação intermediária? A mitzvah se recai sobre ele ou não? Teiko, ficamos na dúvida. Como se chama Rava, Rava fala, Koshe Beshelom Achzir, Beshel Haveru Nami Achzir. A regra é, fala Rava, que se a pessoa ele estaria disposto em pegar esse objeto que ele próprio perdeu na rua e levar para a casa dele, então se ele viu esse mesmo objeto que outra pessoa perdeu, ele está obrigado a devolver para o dono. Mas se a pessoa que perdeu algum objeto na rua, ele se envergonha em levar esse objeto para casa, ele deixa o objeto lá, então se ele viu esse mesmo objeto que outra pessoa perdeu, ele não está obrigado a pegar o objeto e devolver para o dono. Essa é a regra, o que a pessoa está disposta a fazer para si, faça para o outro também. Não mais do que isso. Mesma lei se aplica com relação à lei de aplicar e treinar outra mitzvah. Se a pessoa estiver disposto a carregar um animal com uma certa carga ou descarregar o animal dele próprio, então, se outra pessoa precisa dessa ajuda, descarga ou carga do animal, a pessoa está obrigada porque ele faria para si próprio. Mas se a pessoa não está disposto a carregar um animal ou descarregar essa certa carga nessa situação, então se outra pessoa precisa dessa mesma ajuda, o outro está isento, porque não faria para si, não precisa fazer para o outro. Aparentemente essa é a halakha. Continua, Rabishmei Berabiosi Rava Kaze Beurcha. Rabishmei Berabiosi estava andando num caminho. Pagabei Haugavra, ele encontrou uma outra pessoa, Ravadari Pitka de Ufi. Essa pessoa estava carregando lenha. Utvino Vekamitvach. E esse fulano, ele colocou a lenha no chão para descansar. Amarei Dalili. Esse fulano falou para Rabishmei Berabiosi: me ajuda a carregar a lenha nos meus ombros. Amalei Kavashavim, falou a Mishmael, quanto vale essa lenha? Amalei Paga de Zuza, fulano disse que vale meia moeda. E aí eu lhe paga de Zuza, Veafkira, então Mishmael Berabiosi deu essa meia moeda para o fulano, comprou a lenha e falou que qualquer pessoa pode pegar a lenha e está fazendo o efker, se despropriando da lenha. Adazahabeu, esse fulano era oportunista, voltou a adquirir a lenha e pediu para Mishmael Berabiosi colocar a lenha sobre o ombro dele. Adalei Vlei Paga de Zuza, Beáfkara, ele outra vez deu meia moeda para esse fulano, comprou a lenha outra vez e se despropriou da lenha. Beáfkara viu que esse fulano era abusado, ele queria pegar a lenha outra vez para adquirir e queria passar a perna e Beáfkara viu isso outra vez. Na segunda vez ele já aprendeu, ele fez o efker, se despropriou dessa lenha para que qualquer pessoa do mundo pegue, fora esse fulano. Para esse fulano, Rabishmei Berabiosi é o dono da lenha. Para o resto do mundo, a lenha é efker. Pergunta Naomi, a ave efker que é a gavna. Como você pode dizer que esse efker parcial funciona? Vehatnan, essa Mishnah, Betchamay Omrim, efker la'anim, efker. Fala Betchamay, um efker parcial funciona. A pessoa se despropriou de algo para os pobres pegarem, mas não os ricos. Fala Betchamay, funciona. Se algum rico pegou, é roubo. O efker não se recaiu com relação ao rico, só com relação aos pobres. O Betchamay não é o efker atche, efker la'anim, vila ashtirim que shmita. Fala Betchamay que não, efker é como shmita. É como o ano do Shvi'it, que todas as frutas da terra de Israel, no sétimo ano da contagem da shmita, são efker para os ricos e para os pobres. Então, se a pessoa vai fazer efker, tem que se despropriar por completo, senão não funciona. E a lei é como o Betilê. Então, como o Rabi Shmuel fez um efker parcial? Fez um efker para qualquer pessoa pegar a lenha, fora o fulano. Ela, explica o Rabi Shmuel, para Deus, se lecula, mafkirino, bemirta, beama, ou deukme. Responde a Gmará que o Rabi Shmuel, para Deus, fez um efker para qualquer pessoa pegar. Mas ele queria que essa pessoa, esse fulano, achasse que é roubo. Então ele disse que ele não pode pegar, outras pessoas podem pegar. Mas na realidade o efker foi total. A pergunta é que Rabi Shmuel Berabiosi era uma pessoa de idade, um grande sábio, e não é uma honra para ele carregar a lenha sobre alguém na rua. Ele não está disposto a carregar a lenha sobre os seus ombros, não está obrigado a carregar os ombros do fulano. Então por que Rabi Shmuel Berabiosi, ele comprou a lenha, etc? Por que tudo isso? Responde Rabi Shmuel Berabiosi, Lifnim Yishurat Adinu Davad. Rabishmei Berabiosi fez mais do que a lei manda. A lei não obriga ele a carregar a lenha sobre o fulano, mas ele fez mais do que a lei obriga ele, de Tanya Rabi Yosef, como Rabi Yosef ensinou a Braita, Veodat Alehem, Ze Bet Chaye. O pasuk fala, Veodat Alehem, Et Aderech El Chuba, Et Amaseh Asher Yasfun. Em resumo, o pasuk fala o que a gente já sabe, que o povo de Israel tem que ir no caminho correto. Então, o que a Torá vem inovar com tudo isso? Para a Torá veio enfatizar e falar a Breta. Veodat Alehem significa a obrigação da pessoa ele aprender alguma profissão para poder se sustentar. Etadere Zugmilut Hasidim. A Torá fala, Etadere, o caminho é o caminho da bondade. A pessoa tem que fazer bondades com os outros, caridades com os outros. A Torá veio enfatizar isso, a importância dessa mitzvah. Yelchu Zedikur Cholim. E Yelchu, para ir, significa ir visitar um doente. Bazukvura, Tora fala ba, se refere a um enterro. A pessoa tem a obrigação de se ocupar do enterro de parentes ou falecidos abandonados, met mitzvah. Betamase zeadim. Betamase significa que a pessoa tem que cumprir todas as leis. Asheri asun zorifnim shurat adin. E não só isso, asheri asun, a pessoa tem que fazer mais do que a lei crua manda. A pessoa tem que tentar fazer o melhor que ele pode, principalmente ajudando outra pessoa. E Rabi Shimon Grabiou, se não estava obrigado a se ocupar com a lenha do fulano, mas ele quis fazer mais do que a lei manda, porque é um ato de bondade. Analisa que Agmará, Marmar falou a Breda adiante: Zelhu Zebikur Cholim, Haim Kumirut Hassadim. A Breda fala que Elhu se refere a visitar um doente. Isso é um ato de bondade, que o Pasuk já mencionou. Por que mencionou isso duas vezes? Manolise Helen Ben Gilon. Posso enfatizar que mesmo que quem vai visitar um Ben Gilô, ele está obrigado. O que é o Ben Gilô? Da Marmara, fala breve. Ben Gilô no Telechad Mishishim Becholion, da Filuach Mibai Lelemeza Legabei. Ben Gilô, uma pessoa que nasceu na mesma hora, na mesma data do que o doente. E se vai visitar o doente, fala a Braita, ele vai pegar um pouco da doença. 1/60 avos da doença do doente vai ser transferido para o Ben Gilô que visitou ele. Porque eles nasceram no mesmo momento. Mesmo assim, o Ben Gilô está obrigado a ir visitar o doente, pegar um pouco da doença, para favorecer, aliviar as condições da pessoa. Basu Kvura Haim Gumirut Hassadim. A mesma pergunta. A Braita fala que Ba significa o enterro. Você tem a obrigação de ajudar um falecido, enterrar ele. Isso é um ato de bondade. E já foi mencionado antes, porque mencionou outra vez, que o pastor veio dizer, mesmo que é uma pessoa de idade que viu algum falecido, digamos, abandonado, e não é algo de honra para essa pessoa ir começar a cavar e enterrar o falecido, mesmo assim essa pessoa está obrigada, qualquer pessoa está obrigada a enterrar uma pessoa que não tem mais ninguém para enterrar ele. Achei assuntos sobre filme Shuratadim. E o pastor termina falando a xereação, a pessoa tem que fazer mais do que a lei manda, não se contentar com a lei seca. Damar Abi Yohanan, Lohar Vairushalayim, Ela Ashedano Batin Torah. Fala Abi Yohanan, um dos motivos que a cidade de Jerusalém foi destruída na destruição do segundo Betamigdash foi porque eles julgavam julgamentos conforme as leis da Torá. Pergunta Maia Dine de Megista Lidaino, o que você queria que eles julgassem julgamentos contra as leis da Torá? Elaema, por isso corrija a Gemara, Shemido Dinema Din Torah, Verov Dunifim e Shurata Din. O problema lá era que as pessoas se contentavam com os julgamentos, se contentavam com a lei seca e não iam além. E fala que a Gemara, se uma necessidade da pessoa ir além, principalmente quando se trata entre alguma situação entre a pessoa e o seu próximo, a pessoa tem que amar o próximo, deixar passar, perdoar, e lá tudo era conforme a risca, o que dava direito a ele, o que não dava direito a ele. E isso foi um dos fatores que causaram a destruição do segundo Beit HaMikdash. Sabemos que o que faltava lá era amor ao próximo, e é isso que a Rabbi Yochanan veio complementar aqui. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver uma situação interessante. Reuven viu um boi perdido, Shimon se identificou com o dono, Reuven devolveu. Outro dia, Reuven viu o mesmo boi perdido, devolveu a Shimon. Isso se repetiu, até quando Reuven vai ter que se ocupar com esse boi de Shimon? E será que existe um momento que ele se isenta dessa obrigação? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.